Variância.
Olá, caro e caro ouvinte, estamos aqui com mais um Variância, o spin-off do podcast Intervalo de Confiança, que vai direto ao ponto dos assuntos. Trazemos aqui episódios mais curtos sobre algum assunto específico. Meu nome é Igor Alcântara e hoje eu vou falar sobre o paradoxo de Simpson. Primeiro, antes de falar do paradoxo de Simpson, vamos entender o que é um paradoxo. O ouvinte com certeza já sabe, mas só como uma revisão. Paradoxo, resumidamente, é quando a gente tem uma determinada afirmação, um determinado fato, que ele parece contraditório, parece que ele não tem nexo, parece que ele não tem lógica. E o paradoxo de Simpson é mais ou menos assim. Será que a gente está falando de um paradoxo sobre o Homer Simpson, sobre o Bart Simpson, sobre a Lisa, etc.? Não sei, vamos ver. E antes de eu dar a definição formal do que é o paradoxo de Simpson, vamos entender aqui um exemplo. E esse é um exemplo mais clássico, talvez, do paradoxo de Simpson, que inclusive é o exemplo que eu falo no meu curso de Fundamento de Ciência de Dados em Python, que está lá na Udemy. Esse caso é um caso real, ele aconteceu na Universidade de Berkeley no ano de 1973. A Universidade de Berkeley estava sendo acusada de ter um viés de gênero na admissão de alunos. Você sabe que as universidades americanas não têm um processo simples de admissão, como, por exemplo, no Brasil, onde você tem basicamente um vestibular ou o Enem. Existe, claro, uma prova, digamos, similar ao Enem nacional que os candidatos fazem, mas ele é um indicativo. O aluno ele é entrevistado e aí os avaliadores decidem se aquele aluno vai ser admitido ou não. Aí depende da questão se ele é bom em determinado esporte que aquela universidade valoriza, o histórico que ele teve, se ele participou de, por exemplo, clubes de astronomia, enfim, tem várias coisas levadas em consideração. Então é claro que pode haver aí uma influência humana na questão da seleção. Então, o que foi visto aqui? Do total de homens que se candidatavam na Universidade de Berkeley em 73, 44% eram aceitos. No caso, as mulheres eram apenas 35%. Então, a gente vê uma diferença grande, tão grande que acreditou-se que houvesse, de fato, um viés. A gente está falando anos 70, uma universidade no norte da Califórnia. Então, é uma universidade e numa região extremamente progressista, então eles ficaram até chocados isso e resolveram investigar para ver se isso era verdade. Só que, ao examinar individualmente os departamentos da universidade, como se fossem as faculdades, os centros, né, dos 85 departamentos, eles notaram que apenas em 10 havia, de fato, essa diferença grande entre a admissão de homens e mulheres. Só que desses, 6 mostrava uma admissão contrária aos homens, ou seja, mais mulheres eram admitidas. E 4 eram onde mais homens eram admitidos. Então, mais uma vez, de todos os departamentos, apenas 10 foi encontrada alguma diferença significativa. Desses, 6 eram em favor das mulheres e 4 em favor dos homens. Parece estranho. Parece o quê? Um paradoxo. Se nos números totais os homens tinham uma porcentagem acima de admissão do que as mulheres, por que nos departamentos individuais, mais departamentos favoreciam mulheres do que homens? É isso que eles foram depois entender. E é isso, basicamente, a ideia do paradoxo de Simpson. Então, quebrando por departamentos, no final eles descobriram que, naquele ano, o que aconteceu, e era uma tendência natural, é que as mulheres se candidatavam para departamentos mais difíceis, com taxas de admissão menores. Então, mais mulheres se candidatavam para departamentos mais concorridos, como, por exemplo, departamentos de línguas, e mais homens se candidatavam para departamentos menos concorridos, como, por exemplo, na época, engenharia. Por isso que, nos números gerais, mais homens eram aceitos. Não é porque havia um viés, era simplesmente porque eles iam naqueles departamentos mais fáceis, ou maior admissão, e as mulheres o contrário. Então, agora a gente pode introduzir a definição formal é de que é um fenômeno em probabilidade ou estatística em que uma tendência aparece em diversos grupos de dados, mas ela desaparece ou mesmo ela se torna inversa, ela reverte, quando esses grupos são combinados. A gente pode até entender esse exemplo de Berkeley ao contrário. Se você analisar departamentos, você vai ver que na maioria dos departamentos há uma tendência maior de aceitação de mulheres, mas no valor geral há uma tendência maior de aceitação de homens. E hoje a gente vai ver mais exemplos disso. Vamos ver um segundo exemplo para ficar mais claro aqui. É um outro exemplo clássico que a gente fala muito em aulas. Digamos que um médico ele está analisando o efeito entre dois tratamentos, ou um médico, um pesquisador no geral. Eu tenho um tratamento A e um tratamento B. ambos para combater o cálculo renal. E antes de eu continuar, só uma curiosidade, a palavra cálculo renal parece meio estranha, né? É que cálculo vem de calcário, e calcário é uma pedra, porque antigamente as contas, contagem, era feita através de pedra, você colocava ou tirava pedras de um determinado recipiente. Daí a palavra cálculo, pedra, que a gente usa cálculo também para uma disciplina da matemática, está tudo meio que relacionado. Então, havia dois tratamentos, tratamento A e B, para combater cálculo renal, e esse médico queria testar qual o tratamento era mais eficiente. E aí, os resultados que ele obteve foi o seguinte: 78% das pessoas que passaram pelo tratamento A foram curadas. Mais uma vez, lembra o número 78% do tratamento A. Era um total ali de 350 pacientes. Já no tratamento B, a cura foi de 83%. 289 pacientes, no total 350. Ou seja, 350 pacientes passaram pelo tratamento A, 78% receberam a cura. 350 também pacientes passaram pelo tratamento B e 83% foram curados. Então você pode imaginar, o tratamento B ele é mais eficaz. Perfeito. Será que não está acontecendo aqui um paradoxo de Simpson? Vamos analisar esses números dependendo do tipo da pedra, dependendo do tipo do cálculo renal. Então, quando você tem tratamentos com pedras pequenas, cálculo renal pequeno, o tratamento A cura 93% e o tratamento B cura 87%. Opa, para pedras pequenas o tratamento A é melhor, sendo que no total a gente viu que era o tratamento B. E para pedras grandes? Para pedras grandes, o tratamento A cura 73% dos pacientes. Já no tratamento B, cura 69% dos pacientes. Opa, peraí. O tratamento A também é melhor para pedras grandes. Então, vamos mais uma vez, recapitulando. E se está confuso para o ouvinte, no nosso Instagram e no post desse episódio, eu vou colocar gráficos e tabelas das coisas que eu estou falando aqui. O tratamento B, nos números gerais, ele cura mais pessoas, 83%. Conta 78% do tratamento A. Mas se você quebra isso por tipo de tratamento, se é, por exemplo, pedras pequenas ou pedras grandes, né, do cálculo renal, enfim, pedras no rim, basicamente, né, o tratamento A ele é melhor para os dois tipos. Tanto pedras pequenas, ele cura 93% contra 87% do tratamento B, quanto para pedras grandes, ele cura 73% contra 69% do tratamento B. Então, ele é melhor em todos os casos. Então, o que, que aconteceu? O que, que individualmente aqui o tratamento A se mostra melhor, mas quando você soma tudo, o tratamento B se mostra melhor? Parece muito confuso, parece paradoxal, e é paradoxal. Por isso é que é chamado de paradoxo de Simpson. O que, que causa isso daqui? O que causa o paradoxo de Simpson no geral, uma das principais causas, é que normalmente você tem, no caso, o que a gente chama de uma variável de confusão, uma variável confundidora. A gente comentou um pouco melhor delas lá no nosso episódio número 3, que é o episódio que a gente questiona se o Nicolas Cage causa as pessoas morrerem afogadas em piscinas. E aí, nesse episódio a gente fala de questão de causa e efeito, correlação, etc. Uma variável confundidora é uma variável que ela influencia dois aspectos que você está analisando. Então, digamos que eu quero analisar aspecto X e aspecto Y. Uma variável confundidora é aquela variável que ela vai influenciar X e Y ao mesmo tempo. Então, no caso aqui, uma variável confundidora em relação ao tratamento seria o tipo da pedra renal, pequena ou grande. No caso da Universidade de Berkeley, era o departamento. Esse era um departamento A, B, C, D, enfim, ou seja, um departamento mais ou menos concorrido. No caso, por exemplo, do tumor, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido, por exemplo, que houve um viés do pesquisador. O pesquisador errou, ele pode ter colocado, por exemplo, aqueles casos mais graves, com menor probabilidade de cura, ele jogou a maioria para um tratamento só, o tratamento A, que era mais eficaz. Então eram casos mais difíceis, então é de se entender que aquele tratamento A teria uma eficácia menor do que casos mais simples. O tratamento B seria até pior se os dados tivessem sido, se as amostras tivessem sido distribuídas de forma mais uniforme, aí sim. No caso aqui, eu comentei de uma outra variável confundidora, que é a gravidade do caso, dependente do tamanho do tumor em si. Então, você ter uma amostra mais balanceada ajuda a reduzir as chances de acontecer um paradoxo de Simpson. E, claro, considerar outras variáveis que podem impactar no experimento é também extremamente importante. Mas mais importante ainda é você refazer esse experimento com outras amostras, outras circunstâncias, em outro tempo, digamos aqui depois um mês em outra estação do ano, etc. Porque aí você reduz a chance de influência de uma variável confundidora que é extremamente comum de acontecer, que é a variável tempo. Às vezes os valores eles estão paradoxais simplesmente por uma questão de tempo. E a gente vai falar disso um pouco mais para frente. E o paradoxo de Simpson ele pode ser especialmente perigoso quando você trabalha numa relação de causa e efeito. Por exemplo, um tratamento que é mais eficaz para melhorar uma determinada condição de um paciente, como, por exemplo, cálculo renal, diabetes, ou condição de hipertensão, etc. Então, ele é muito problemático nesse caso. Você pode levar, por exemplo, a pessoas a fazer um tratamento errado, ou um tratamento ineficaz, ou mesmo um tratamento com graves consequências. O paradoxo de Simpson ele também é complicado quando você não leva em consideração a questão do tempo, porque falando aqui ainda em relação à correlação, você às vezes pode ver a correlação alta entre duas variáveis, uma correlação alta positiva, o que quer dizer, a gente já falou isso no episódio 3 também, quando você aumenta o valor de uma variável X, o valor da variável Y também aumenta. Ou ela pode ser uma relação negativa, quando você aumenta o valor da variável X, o de Y diminui. Quer um exemplo disso? No episódio número 4, lá que a gente falou sobre armas e violência, a gente falou sobre a questão lá, se aumentar armas melhora ou piora os índices de violência. Então imagina que se houver uma correlação alta, ou seja, você dar mais armas à população de fato influencia os índices de violência, vamos supor que isso existe. Será que a população mais armada ela está mais segura ou mais insegura? Enfim, você pode ouvir lá o episódio se você não ouviu ainda, para ver todo o nosso processo aqui que a gente debateu e os dados que a gente discutiu. Mas deixa eu fazer um resumão aqui da conclusão lá especificamente, mas agora sobre a perspectiva do paradoxo de Simpson. Se você analisar só esses dois casos, quantidade de armas e número de homicídios, só essas duas variáveis, existem países que a gente tem a impressão de que mais armas traz mais segurança, por exemplo, a Suíça, e em outros países parece que é o oposto, por exemplo, o México. O que está faltando aqui é a gente levar em consideração uma variável de confusão. Na verdade, várias, né? Mas uma aqui importante que eu vou discutir agora, que é o tempo. Quando você coloca o tempo em perspectiva, quando você adiciona a variável tempo aí, o que você acaba descobrindo é que, em curto prazo, alguns países podem ter até pequenas reduções em casos de violência, mas a médio e longo prazo, os resultados normalmente são ou não interferem em nada, ou há um aumento da violência, um aumento de homicídios e de latrocínios, etc. Então, se você ignora a variável tempo, você acaba cometendo, neste caso, um paradoxo de Simpson. Você acaba caindo na armadilha do paradoxo de Simpson. No último episódio, lançado anteriormente, antes deste variância, a gente falou sobre probabilidade. Nós falamos também sobre probabilidade no mundo dos esportes. E só por causa disso, eu vou citar agora aqui um exemplo também no mundo dos esportes. Digamos que eu estou falando agora de futebol americano. E se o ouvinte não tem familiaridade com futebol americano, não tem problema, não é importante aqui. Mas digamos que, se você não tem familiaridade, o jogador principal do ataque de um time de futebol americano, aquele que é o cérebro da jogada, que pensa a jogada, que é o craque do time, que normalmente são as camisas que mais vendem, é o quarterback. E então, digamos que eu estou analisando aqui dois quarterbacks. Eu vou dar um nome qualquer para eles, um nome aleatório, que não tem nenhuma comparação com o quarterback que existe. Digamos que eu tenho um quarterback, por exemplo, chamado Patrick. E eu estou analisando, então, será que o quarterback Patrick, ele é melhor do que um outro concorrente, digamos, por exemplo, um quarterback Thomas. Então, estou analisando o desempenho de Thomas e Patrick. E estou analisando uma variável só. Quantas bolas lançadas por esses quarterbacks são, de fato, recepcionadas por um outro jogador? Ou seja, ele lançou a bola e esse lançamento ele é convertido numa descida ou mesmo num touchdown. Tá? A eficiência dos lançamentos desses quarterbacks. E eu analisei esses dados durante 2 meses. Então, digamos que no primeiro mês, o quarterback Patrick, ele teve uma eficiência, digamos assim, de 60%. Ele lançou 100 bolas. Das 100 bolas que ele lançou, 60 foram recepcionadas e convertidas em descidas ou em touchdowns. No primeiro mês, 60%. Já o Thomas, no primeiro mês, ele teve um aproveitamento, digamos assim, de 90%. Só que ele lançou menos, ele lançou 10 bolas. Dessas 10 bolas que ele lançou, 9 foram recepcionadas e convertidas em descidas ou touchdown. Então, neste primeiro mês, a gente pode ver que o Thomas teve um desempenho melhor que o Patrick. Vamos ver o segundo mês. No segundo mês, o Patrick teve um aproveitamento de 10%, bem pior. Foi um mês mais difícil. Ele lançou 10 bolas e ele apenas conseguiu um resultado positivo com uma dessas bolas, por isso 10%. Já o Thomas, ele teve um aproveitamento de 30%. O segundo mês também foi mais difícil para o Thomas, mas os 30% dele são melhores do que os 10% do Patrick. Ele lançou 100 bolas e dessas 100, 30 foram recepcionadas, convertidas em descidas ou touchdowns. Então vamos resumir. Mês a mês, o Thomas teve o desempenho melhor nos dois meses. No primeiro mês, o desempenho dele foi 90%, do Patrick 60%. No segundo mês, o desempenho dele foi 30%, o do Patrick 10%. Então, obviamente, se a gente somar o desempenho total, vai dar que o Thomas, já que ele teve o desempenho melhor em cada mês, ele teve o desempenho melhor no final. Só que se você combinar o desempenho total do Patrick, no final ele lançou no primeiro mês 100 bolas, no segundo 10 bolas. Ele acertou 60 bolas no primeiro e uma bola no segundo mês. Então, no final, ele acertou 61 bolas de 110. Ou seja, ele tem um aproveitamento de 55,5%. Guarda este número. O Thomas, ele lançou no total também 110 bolas. Só que foi o contrário. No primeiro mês ele lançou 10. No segundo ele lançou 100. Então, no final, ele converteu 39 bolas de 110. O aproveitamento dele foi 35,5%. Ou seja, nos valores totais, o Thomas tem um aproveitamento de 35,5% e o Patrick de 55,5%. Ou seja, mesmo que cada mês individualmente o Thomas tenha mostrado um desempenho melhor, o Patrick, no final, no valor total, ele teve um desempenho melhor. Qual quarterback, então, teve um desempenho melhor? Isso aí a gente pode debater. Mas a questão é que, para os dois, o segundo mês foi mais difícil. Agora eu vou explicar na causa. Por que isso aqui ocasionou um paradoxo de Simpson? O segundo mês foi mais difícil para os dois. Sendo que o Patrick, ele acabou jogando menos no segundo mês. Por isso o desempenho dele ruim no segundo mês impactou menos a média geral, porque ele jogou menos no mês mais difícil. Já o Thomas, ele jogou menos no mês mais fácil, mas ele jogou mais no mês mais difícil. Por isso que os jogos mais difíceis tiveram impacto maior no número geral. Então, daí a diferença, daí a existência do paradoxo de Simpson. Bom, o episódio já está longo, a ideia é que o episódio ia ser curto, então vamos para encerrar, só explicar um pouquinho. Por que será que o paradoxo de Simpson se chama paradoxo de Simpson? Não é por causa do Homer Simpson, como você deve imaginar. É por causa de uma outra pessoa chamada Edward Simpson, que ele descreveu o paradoxo de Simpson. Obviamente ele não deu esse nome foi depois dele, em homenagem a ele, mas ele descreveu esse paradoxo num artigo que ele publicou em 1951 com o título de A Interpretação da Interação em Tabelas de Contingência. Se você já foi meu aluno, se você estudou estatística, você sabe o que é tabela de contingência, mas eu não vou entrar em detalhe aqui para não ficar mais longo o episódio. Pearson, que é o famoso matemático estatístico, a gente já citou em outros episódios, vamos citar em futuros episódios também, e o Yule, também outro famoso estatístico, eles já observavam esse fenômeno décadas antes, 50 anos antes, eles já tinham observado esse fenômeno. Mas foi o Edward Simpson primeiro que descreveu isso de uma maneira mais formal. Mesmo assim, né, comum pessoas acreditarem também em o Yule no nome do paradoxo e chamam o paradoxo como, por exemplo, efeito de Simpson-Yule. Mas é por isso que o paradoxo de Simpson tem este nome. Bom, pessoal, é isso então por hoje. Como recado final, eu peço que vocês visitem o nosso site intervalodeconfiança.com.br, deixem lá seus comentários, vejam os textos bacanas que a gente está publicando no nosso blog. Siga nas redes sociais, a rede social está no post desse episódio, também no nosso site. E entre no post desse episódio também para responder a nossa pesquisa, que a gente quer conhecer um pouco melhor vocês, e responder também a Pod Pesquisa, que é uma pesquisa geral dos podcasts brasileiros. E coloque lá que você escuta o Intervalo de Confiança para que a gente entre nas estatísticas dos podcasts brasileiros. Mais uma vez, eu sou Igor Alcântara. Você pode saber mais sobre mim, meus cursos e outros podcasts no meu site, o igoralcantara.com.br. Um grande abraço e até o próximo episódio.